olá para quem nos acompanha. Esta nossa conversa de hoje marca o episódio 4 da série Literacia Técnica e Governança.
Uhum. É um marco importante na série.
Com certeza. E para começar, imagina uma cena que a gente está inventando agora só para didática. É uma segunda-feira comum, de manhã cedo.
O terror de muita operação, né?
Pois é. As campanhas novas precisam rodar, o orçamento já está alocado, a equipe de marketing entra no escritório pronta para operar, mas a pessoa que geria absolutamente tudo pediu demissão na sexta-feira e, sem perceber, levou o único login válido do gerenciador de anúncios com ela.
Nossa, levou a chave da casa inteira.
Levou. Ninguém na sala sabe de quem é o acesso principal que está ativo. Ao tentar puxar o fio dessa meada, quem tenta resolver descobre que a conta foi criada há 3 anos, amarrada ao e-mail pessoal dessa ex-colaboradora.
E a situação sempre escala a partir daí, não tem jeito.
Ah, escala muito. O CRM, que sustenta a operação inteira com todos os contatos da organização, tem um usuário compartilhado. A senha era daquelas extremamente complexas que só essa pessoa sabia de cor. Sabe, não deixou anotada em lugar nenhum.
Caramba.
Para fechar o pacote, alguém abre a página oficial da marca na rede social e percebe que uma agência que encerrou o contrato no ano passado ainda aparece lá como administradora, com poder absoluto. É um cenário desenhado para o caos perfeito. A missão de hoje é responder, nestes primeiros 60 segundos, a uma pergunta muito prática. Afinal, que práticas de segurança dependem exclusivamente do próprio time de marketing e não da área técnica?
Olha, o que é mais assustador e ao mesmo tempo fascinante sobre essa cena que acabamos de desenhar é justamente o que está ausente nela.
Como assim, o que falta nela?
Não existe nenhum invasor sofisticado operando nas sombras, tipo um hacker de filme, é se ter impedido.
Nossa, é verdade, a TI não tem culpa nenhuma aí.
Exato. Tudo que paralisa a operação nessa segunda-feira hipotética foi decidido ou simplesmente deixado sem decisão dentro do próprio marketing.
E isso nos leva direto para a resposta, que a gente assume como leitura da nossa produção.
Isso. A tese da segurança como decisão de rotina. Parte relevante e crítica da segurança mora nas decisões pequenas e repetidas que o próprio time toma toda semana.
Decisões pequenas tipo o quê?
Ah, em nome de quem a conta nasce, quem acessa o quê e com que permissão, o que acontece com os acessos quando alguém sai do projeto e para onde vai a planilha que alguém exportou do sistema.
Faz todo sentido. E nenhuma dessas decisões exige formação técnica, né? Todas cabem na rotina de quem opera a campanha, quem faz e-mail e cuida do funil.
Exatamente. Mas, claro, colocar a segurança como decisão de rotina soa ótimo na teoria. Só que quem opera campanhas vive sobre o relógio.
Com certeza, a agilidade é a moeda principal do marketing.
Pois é, criar e-mails institucionais, pedir aprovações para abrir contas, tudo isso parece engessar a operação.
Mas peraí, se a gente for olhar bem, essa pressa tem um preço muito alto lá na frente. E é por isso que a gente precisa voltar para a origem da conta, para o momento 1.
Uhum. O nascimento da ferramenta dentro da empresa.
Isso. O guia de continuidade do portal diz com estas palavras. Conta administrativa, autenticação e domínio exigem titularidade organizacional, segundo responsável e recuperação verificada. E o alerta que ele registra é o ativo crítico preso a e-mail pessoal. Voltando à nossa leitura, a pergunta que resolve isso cabe em qualquer reunião de segunda-feira em nome de quem essa conta está registrada.
É, e a tradução da casa para o dia a dia é o que cria resiliência de verdade. Significa que a ferramenta de e-mail, o acesso administrativo do CRM, o gerenciador de anúncios e o registro de domínio devem nascer num endereço institucional.
Não no e-mail pessoal do analista.
Exato. Criado sempre em endereço institucional, com mais de uma pessoa capaz de recuperar a entrada.
Na nossa cena inventada, é exatamente aí que o nó aparece. A conta ficou presa num e-mail pessoal.
Sim, a correria entregou o projeto no prazo lá atrás, mas gerou um colapso hoje.
E fica o questionamento, será que a pressa justifica perder o controle do ativo crítico?
Nunca justifica.
É. E se a gente conseguir organizar o nascimento das contas, o próximo passo lógico é organizar a saída das pessoas.
A arte de revogar acessos.
Isso. Sobre a saída de alguém, o guia diz com estas palavras. A organização preserva a autoridade quando sabe exportar o acervo, reproduzir metadados, manter destinos e revogar acessos sem interromper descoberta. Voltando à nossa leitura. O final da frase é o coração do episódio. Porque revogar, sem interromper, só acontece quando a revogação foi preparada antes.
Sem essa preparação prévia, a saída de alguém vira uma operação de resgate. A organização da casa dita que o acesso precisa ser estritamente individual.
Nada de login compartilhado.
Nada. A saída de alguém dispara uma passada pela lista de acessos no mesmo dia. A lista de acesso, o cofre e o exercício de recuperação são a prova que o guia pede.
E tem uma prática da nossa rotina que vale mencionar aqui, né?
Sim, é a única vez que vamos falar sobre isso hoje, mas é vital. Contas administrativas andam com senha própria de cada pessoa e segunda etapa de verificação ativada.
É um padrão de ouro, até porque a diferença na prática é gritante. O acesso compartilhado quebra a operação inteira na troca de senha. O acesso individual desliga apenas a pessoa que saiu.
Exatamente. O impacto fica contido.
Só que, sendo bem prática, como a equipe sabe o que revogar naquela sexta-feira à tarde se não sabe onde a pessoa operava? Como descobrir isso a tempo?
Ah, aí a gente entra na necessidade do mapeamento. O inventário sincero.
O famoso inventário de quem acessa o quê?
Isso. E a aula descreve isso de um jeito muito simples. Não precisa de um software caríssimo. É uma planilha com uma linha por ferramenta.
Uhum. E o que entra nessa linha?
Registramos o dono interno, os dados acessados e a permissão de escrita ativa. E tem um detalhe crucial no método.
Qual?
Ferramenta cuja pessoa responsável ninguém consegue nomear entra na planilha como, adivinha? Sem dono.
Nossa, fica escancarado.
Fica. E vai imediatamente para a pauta da próxima reunião.
É, a leitura da produção sobre isso é muito clara. O inventário não precisa nascer completo, ele precisa nascer sincero.
É um baita alívio para quem tem medo de começar, né?
Sim, porque a utilidade é imediata. É só fazer um paralelo com o almoxarifado. A prateleira bagunçada esconde o que está faltando. A prateleira catalogada acusa a ausência de uma ferramenta no mesmo segundo.
É digital caçando rastros. Com ela, a resposta surge em minutos.
E olhando para essas colunas do inventário sincero, acho que tem uma que grita mais alto, que é a fronteira da escrita.
Ah, a coluna de permissão de escrita revela o maior risco da operação.
Sem dúvida. A aula do portal marca fronteira com estas palavras. Quem sugere faz recomendação, quem envia ou altera dado executa ação e exige controle de outro nível. E o controle necessário vem do verbo mais alto que a ferramenta executa, e não da aparência amigável da tela de chat. Voltando à nossa leitura, é por isso que a coluna de permissão de escrita é a mais importante do inventário.
Totalmente. E a extensão da nossa casa para esse escopo mínimo a todo acesso do time é que ler não é escrever. É um princípio básico.
Ler não é escrever, adoro essa regra.
A ferramenta que só precisa ler recebe apenas leitura. A pessoa que só opera uma campanha não administra a conta inteira.
Exato, porque a diferença de impacto é mecânica. A integração que lê monta o painel. A integração que escreve muda o estado do sistema.
Muda tudo. E o problema é quando a ferramenta, tipo um agente autônomo, realmente precisa escrever como para disparar e-mails sozinhos.
Ah, e o jogo muda. Quando precisa escrever, entra a regra dos controles. Para a integração que escreve, a aula específica com estas palavras. Ação exige escopo mínimo de permissão, registro de cada operação, limite de volume por hora, reversão testada e responsável nomeado. Voltando à nossa leitura. São 5 controles e cada um responde a uma pergunta que ninguém precisa de código para fazer.
E é super importante repassar esses 5 controles da camada de ação. O erro mais comum que a aula descreve é dar acesso de escrita amplo só para ganhar velocidade.
Ah, a velha ilusão da agilidade. E qual é o sintoma disso?
O sintoma é o agente ganhando vida própria. Ele passa a mover contato sozinho de forma desenfreada e disparar e-mail sem aprovação.
Nossa, o pânico de ver a caixa de saída explodindo e não saber parar. E o que a equipe faz nesse momento de crise?
O movimento de saída é drástico. Suspender a escrita imediatamente, devolver a ferramenta à camada de recomendação, onde um humano confirma cada operação clicando, sabe?
Uhum. Tira a autonomia dela.
Isso. E só devolver a escrita quando os 5 controles existirem e forem validados.
Faz todo sentido. Bom, até agora focamos nos dados dentro dos sistemas. Mas, mudando a direção, o que acontece quando o dado sai andando pela porta da frente da empresa?
O famoso clique de download, né?
Exato, a planilha exportada. O ato mais banal de quem opera campanhas.
É o dado pessoal fora do sistema é a grande vulnerabilidade. A âncora da aula é o dado sensível gravado em log, que fica meses armazenado e acessível a pessoas que não precisam dele.
Fica lá na pasta de downloads esquecido.
Pois é. A regra exige que cada ponto de trânsito do dado pessoal precisa ter finalidade, acesso e prazo de retenção declarados.
E trazendo isso para a realidade, a leitura da produção é que a planilha exportada é, na prática, o log que o próprio time cria.
É um log manual, literalmente.
Exato. E a extensão da casa para lidar com isso são 3 perguntas obrigatórias antes do download. Para que a planilha existe, quem consegue abri-la? E até quando ela vive?
Perguntas que mudam a rotina.
Mudam muito. Na nossa cena inventada da abertura, por exemplo, a ex-funcionária poderia ter levado um arquivo valioso embora só porque ninguém perguntou até quando aquela exportação deveria viver no computador dela.
Sim, virou posse dela por inércia. E tem mais uma pergunta vital que a aula manda fazer sobre a saída das ferramentas.
Ah, pergunta de saída feita na entrada, né?
Isso mesmo. Em que formato exportamos os dados, em quanto tempo e a custo para isso? É questionar o divórcio antes de assinar o contrato.
Maravilha. E falando em divórcio, na nossa cena inventada, tinha aquela agência do ano passado que ainda estava na página como administradora. Como a gente garante uma despedida segura de um parceiro assim?
Com a transição documentada. É o que o guia exige.
O que entra nessa documentação?
Nas palavras do guia, para a tecnologia, a organização conserva a exportação, esquema dos dados, credenciais organizacionais, documentação e janela de suporte à transição.
Ou seja, nada de deixar senhas com a agência que saiu. E a documentação precisa ser clara, certo?
Muito clara. A frase de impacto do guia fecha isso muito bem. A documentação só prova valor quando outra pessoa consegue usá-la.
Nossa, fortíssimo. Se o time novo não consegue ler o manual, o trabalho de transição falhou.
Completamente.
Bom, caminhando para o fim da nossa análise, acho que podemos consolidar tudo isso numa única diretriz. Uma mudança de hábito que é a marca da nossa casa.
Qual seria?
Tratar acesso como decisão, não como favor. Dar acesso para quebrar galho é o começo do fim da governança.
É o resumo perfeito. A segurança acontece quando as contas nascem em nome da empresa, o acesso fica no mínimo necessário e a gente mantém aquele inventário sincero.
Isso, com 5 controles travando a escrita perigosa.
E claro, a planilha tratada como dado pessoal. Tudo isso é feito na rotina, de segunda a sexta, sem precisar abrir chamado técnico.
Empoderar o time para proteger a própria operação. E esse empoderamento nos leva à fronteira do nosso próximo episódio. A tecnologia não para e a gente precisa se perguntar o que acontece quando o conteúdo que a gente aprova não é humano.
Ah, um desafio e tanto.
Pois é. O tema do episódio 5 será justamente a governança de conteúdo gerado por inteligência artificial antes da publicação. Fica a provocação final para quem nos acompanha. Se alguém abrisse a sua operação hoje, encontraria tudo arrumado ou encontraria uma agência antiga ainda mandando na sua rede social? Agradecemos a companhia e o tempo de quem ficou com a gente e um excelente trabalho.
Muito obrigado e até a próxima análise.